foi uma construção coletiva gigantesca. Acho que é um orgulho enorme a gente ter conseguido tirar essa conferência do papel, né? Quando eu fui apresentar para o presidente Lula, ali, alguns dias antes da conferência, ele falou, meu Deus, tem tudo isso? Que eu fui para a primeira Conapira, eu falei, tem, presidente, já tem esse tempão, e são 7 anos sem conferência. E ter feito essa participação social, concretamente, valer a pena, né? Dentro de uma conferência com quase 2.000 pessoas, vários estados, várias delegações, eu abracei um a um. Teve um dia que a gente tirou ali só para fazer as fotos e cumprimentar as pessoas de todos os estados que vieram. E essa construção, Karine, me deu ali o gostinho daquele entendimento, porque eu vim de movimento social também, né? E tá ali com eles e pegar mais de 500 propostas para igualdade racial. Porque a conferência tem essa coisa, né? Você tem uma abertura com o presidente da República, que ficou emocionado ali no dia, inclusive, que olhou para todo mundo, abraçou, foi ovacionado, aquela coisa toda, quase 2 horas de evento, mas também tem muito trabalho. E esse muito trabalho passa por todas as delegações, os estados com suas peculiaridades, né? Porque é muito diferente de estado para estado. Passa pelas propostas, pelos GTs, pelas discussões em grupo, para a gente tirar um papel, assim, enorme, com demandas voltadas para políticas públicas para a igualdade racial. Então, toda entrega, todo resultado veio das emergências que o povo negro tem enfrentado. Então, um exemplo, né, do que sai lá, o avanço das titulações quilombolas e o direito à moradia digna, que é algo que a gente tem falado desde 2022, ainda na transição. É, e isso também foi uma demanda deles. E o orgulho deles falarem, olha, Aniele, a gente sabe que caminhou, mas a gente ainda tem muito a caminhar, né? Então, esse é um exemplo. Empregabilidade, né? Pensar também ali a saúde da população negra dentro desses espaços transversais. Então, foram vários pontos que saíram da própria conferência, mas que, ao mesmo tempo, já vinham sido debatidos e estudados com eles, em todas as caravanas que nós fizemos. Então, só um grande resumo aqui, para não me alongar muito. Eu sempre vou dizer que os principais obstáculos, é assim, né? Quando a gente está falando de um governo federal que desse recurso para o município e para o estado, independente do seu partido, né, ou da sua ideologia, a gente está falando aqui de cuidar do povo. Então, muita coisa aconteceu nesses últimos 3 anos à frente do Ministério da Igualdade Racial, onde nós fazíamos como o nosso dever, né, de ser feito, de enviar recursos e tudo mais, e muitas vezes os estados e municípios, por terem posicionamentos diferentes do nosso, ou demorava muito, ou atrasava, ou não queria fazer acontecer. Acho que esse é um grande obstáculo, né? Então, para que a política ela chegue na ponta, a gente precisa dos governadores, dos prefeitos, das prefeitas e governadoras também, para que isso aconteça. Então, acho que esse é um grande desafio. A gente vive uma fase no nosso país, Karine, onde a gente precisa cada vez mais lembrar que não é sobre onde eu voto, o que eu voto, mas sim sobre cuidar do povo. E isso eu tenho aprendido muito com o presidente Lula, eu tenho muito orgulho, acho que aqui é um lugar perfeito para falar sobre isso, né? A gente dialogou com todo mundo, independente de partido ou não, todo mundo que estava ali defendendo um governo humanizado, todo mundo que estava ali defendendo aquelas pessoas que mais precisam, como o nosso presidente bem fala, nós dialogamos, sentamos, enviamos recursos e fizemos políticas públicas para que chegasse nesse ponto. Então, acho que esse é um grande desafio, né? A gente tem aí um ano que vai ser desafiador dessa disputa de mente, corações e narrativa, onde as pessoas de fato precisam entender que esses lugares, esses cargos, esses postos que ocupam são para cuidar do povo e não por interesses próprios. Agora, o lado positivo disso é que a sociedade civil, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, né, todos ali construíram conosco essa conferência com mais de 500 propostas, como eu disse no início do programa, mas que agora, ao final da conferência, essa sistematização com tudo isso precisa sim ser pontuada como o que já está em andamento. E aí eu vou te dar um exemplo, né? Uma das propostas, dessas 500 propostas, foi justamente o fortalecimento dessa lei que estamos aqui agora, né? Dentro da educação, o fortalecimento da 10.639 e 11.645, que já está em curso, né? E aí é onde esse desafio precisa existir, porque não pode ser apenas uma política de governo. Então, né? Passou daqui a 2, 4, 6 anos, enfim, é outro, não vamos fazer? Não, temos que fazer sim. Tem que ser uma política de Estado. Então, essa é a maneira da vontade política. Você pode chegar em qualquer cargo que você queira, mas se você não tiver a vontade de fazer, a vontade política de fazer com que isso caminhe e dê certo, não vai sair do papel. Então, acho que é daí tanto a parte positiva quanto a parte mais desafiadora.